Bem-vindos ao seu 2 Noticiário do Portal Refil!
São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana.
E o que de importante vai acontecer? Estamos quase lá, baconzitos!
É, quase. Semana que vem.
Bizarrice.
Barulhinho mortal. Hospitais Mundo. Os alertas sonoros emitidos pelos equipamentos de monitoramento estão causando sobrecargas sensoriais aos funcionários de hospitais e causando a morte de centenas de pessoas. Olha isso, meu
Deus. Uhum.
Uma nova pesquisa sugere que existe uma solução que faria uma grande diferença e, adicionalmente, tornaria esses equipamentos menos chatos. Funcionários de hospitais são submetidos a mais de 1000 alarmes a cada turno de trabalho. E esse estudo demonstra que apenas 15% desses alarmes nas unidades de terapia intensiva eram clinicamente relevantes. Esse alto número de alarmes falsos leva à fadiga de alarmes, o que leva aos alarmes críticos serem relegados. Olha aí.
Cara, eu acompanhei minha mãe nos últimos anos aí a fazer algumas intervenções cirúrgicas, né? Ela teve coisas de idade, né? Você faz um tiro, um negócio aqui, ajeita um negócio ali, faz um negócio no ombro. Essas coisas, né? A veieira chega e tem que fazer uma funilaria. Cara, tinha monitor lá que ficava apitando só pra dizer que tava ligado.
É, o dia inteiro. Pip, pip, pip.
Aí, quando dava problema, ele apitava só um pouquinho diferente, bicho. E eu ficava imaginando, porque não era nem UTI, né? Mas era o centro de terapia intensiva, né? Que você fica no quarto, bonitinho e tal. Já é mais legal. Cara, imagina 30 leitos, assim. E tu escutando... Tip, 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 na hora. Nossa. Que você... Ah, e na hora que um dá o barulho diferente, velho, qual quarto que é? O que que tá acontecendo? Velho, ó, tá certinho isso aqui.
Saco, então, né, bicho? Putzgrila.
O que o estudo propõe é fazer uma normatização, tirar a maioria dos barulhos que não são necessários e focar no que é clinicamente relevante mesmo.
Entendi.
Culpa do cafezinho.
Ah, não. Não vem com essa, não.
Japão, terra do Shogun. Um senhor de 59 anos pegou um café grande, ao invés do tamanho normal, em uma máquina de café em Hyogo e teve sua vida virada de cabeça para baixo. Algo que foi um erro e depois virou rotina do velhinho foi notado na sétima vez que ele deu o golpe numa loja. Os funcionários chamaram a polícia e, enquanto esperavam, o vacilão ainda admitiu que essa era a sétima vez que ele fazia isso e que,
caramba,
o golpe já tinha economizado para ele 490 ienes, ou quase R$16,10.
Caceta.
Segundo ele mesmo, a primeira vez foi por engano, mas como ninguém disse nada, ele continuou a fazer a troca toda vez.
Filha, olha,
puta,
só que filho
paga
da
pelo
puta.
Médio, pega o copo grande e enche. É porque a máquina automatizada.
É, aí. E esse self-service, e lá todo mundo acredita na bondade
isso,
humana,
né?
Na honestidade do povo.
A maior galera deve ter olhado e falado assim: ah, mas é um velhinho, deixa
dá
ele.
Dá nada, não, deixa ele.
Pô, a diferença é tão pouquinho, deixa ele ir, não vamos atrapalhar a vida do velhinho, não. Já tá quase pulado de lá, quase aposentando. E aí o velho ficou viciado nessa porra. Só que o Ministério Público decidiu não acusar o idoso. Porém, o Conselho de Educação viu o ato como roubo e definiu que ele não poderia mais exercer sua função e sua aposentadoria foi anulada.
Caralho.
Por causa de um cafezinho. Velho, tu tá fazendo a merda, tu é pego. Tu fala, pô, foi mal, desculpa, não vi. Finge que você...
Foi mal, tava doidão.
É, só que aí o otário tentou pedir desculpa e falar que tava arrependido e dizer que foi mal, tava doidão, pro juiz, pro conselho, e não
pronto.
Pros vendedores.
Entendi.
Sacou? Tu vai perguntar, ah, pô, foi mal, deixa eu pagar a diferença, foi mal, tá, não sei o que. Você vai lá e paga e tal, beleza, velho. Né? Faltou ali a malemolência. E aí, segundo o Conselho de Educação, a atitude do ex-diretor foi inadequada para um servidor público educacional.
É verdade.
Tem uma galera que tá falando que a punição foi severa demais, enquanto tem outra galera falando que tem que ser assim mesmo, porque
não
tem
reclama,
que...
Não reclama, não, que se fosse na época do Shogun, ele ia te cometer um seppuku. Então, não vem com essa, não.
É isso aí.
Atenção ouvintes para o top 5 de bilheteria nacional e internacional.
E vamos pro top 5 bilheteria nacional, bem conhecidos em primeiro lugar, eles, Duna, parte 2, estreou finalmente!
E sobe a música do... Manzinho.
Aquela loucura.
É.
Fez só nessa semana de estreia, só final de semana de estreia, 10 milhões 190 mil reais, tá? Isso pra Brasil...
É muitinha.
É dinheiro, é dinheiro. Pós-pandemia, é dinheiro.
Uhum.
Em segundo lugar, Bob Marley One Love fez mais 2 milhões e 500 mil, um total de mais de 19 milhões. Em terceiro lugar, segue aí Todos Menos Você, fez mais 2 milhões e 400 mil, um total de mais de 36 milhões. Em quarto lugar, Madame Teia, o pessoal ainda tá tendo coragem de ver essa porcaria, fez 1 milhão e 690 mil, um total de 17 milhões e 90 mil. E em quinto lugar, aparecendo no nosso top 5, que semana passada não apareceu, né?
Uhum.
É, o Menino e a Garça, olha aí, fez 1 milhão e 260 mil. Um total já de mais de 4 milhões e meio de reais.
Maravilha. No top 100 de bilheteria dos Estados Unidos, em primeiro lugar, Duna Parte 2, chapuletando a bilheteria com 82 milhões e meio de dólares.
É isso, é isso. O filme tem que ser bom, a história tem que ser boa.
No final de semana de estreia, sexta a domingo, tá, gente?
É.
Em segundo lugar, Bob Marley One Love com 7 milhões e 400 mil dólares, no total já de 82 milhões e 700.
Caralho!
Chupa! Em terceiro lugar, Ordinary Angels com 3 milhões e 700 mil dólares, um total de 12 milhões e quase meio. Em quarto lugar, The Chosen Season 4 Episodes 7 and 8, ou seja, os episódios 7 e 8 de The Chosen passando no cinema, levando 3 milhões e 200 mil dólares pro bolso dos produtores. É isso aí.
O povo gosta desse Chosen.
Em quinto lugar, vocês permitem essas coisas.
Vocês que patrocinam essa merda.
Fez 3 milhões e 164 mil, já no total de 40 milhões e quase meio. E aí a Sony vai fazer mais um, e aí vocês ficam reclamando, vocês vão no cinema.
A mulher, coitada lá da mulher, falou que nem assistiu, tá envergonhada, coitada.
A atriz principal foi ludibriada pelos agentes, falando que ela ia pro MCU, e ela foi pro filme da... Olha, velho, olha, eu...
Cara,
eu,
essa história é sensacional, velho.
Eu demitia, eu processava todo mundo, velho. Eu demitia os agentes tudo, botava o pessoal pra apanhar. Pegava
sério,
lá os meus chicotes do filme lá, 50 tons, chicoteava todo mundo, até aprender.
Não é ela que é filha da Goldie Hawn? É ela que é filha da Goldie Hawn? Não é ela que é filha?
Não, ela é não.
Filha da... Ela é filha da Melanie Griffith, não é?
Não.
É, pô. Como é o nome dela? Dakota Johnson. Dakota Johnson. Ela é filha da Melanie Griffith com o Don Johnson. É.
Mentira.
Ela é neta da Tippi Hedren. Sabe o que é Tippi Hedren? Os pássaros.
E tá fazendo Madame Teia. É isso.
Pois é. Agora, se eu sou amigo da família e eu conheço a Dakota, nunca mais ela ia se chamar Dakota. Ela ia se chamar Chacota, porque eu ia zoar ela o resto da vida, velho. Eu ia encontrar ela no jantar de família e falar assim, achou que eu tô na MCU. Sério, velho, putz grilo.
Seja um apoiador do Refil, apoia.se/portalrefil.
Vamos mais rapidinho, Bicositos, vai.
É isso aí, a Apple TV Plus anuncia documentário Steve Martin em duas partes. Eu vi o trailer e tá, ó, muito legal.
Ser chuchu beleza esse aí.
Uhum.
Sim, tem tudo pra dar certo. Carla Gugino se junta a Naomi Watts e Bill Murray no filme The Friend. Eleições.
A Prime Video assinou com a NBC Universal e filmes da Universal e DreamWorks vão pra plataforma nesse ano. Já valeu o aumento que eles botaram.
É, pois é, porque filme da Universal, pelo menos aqui no Brasil, tava indo direto pra Telecine, né?
Uhum.
Quem assina Telecine, né, velho? Pelo amor de Deus. Então, tipo, agora vai pra um que vale a pena, né? Então, é isso. Falando em Universal e DreamWorks, elas divulgaram o trailer de Robô Selvagem. Adorei, achei muito legal.
Bem lúdico,
vai ser bem legal, hein? Esse eu vou curtir.
Falando em animação, a Dani Suzuki e a Thaís Araújo se juntam a Lúcio Mauro Filho no elenco de dublagem de Kung Fu Panda 4.
Olha aí. Lindsay Lohan ameaçou o mundo mais uma vez com a sequência de Sexta-feira Muito Louca, ou seja, refazer o filme que já foi refeito.
Não, vai ser a sequência, porque agora ela vai ser a filha dela.
Mas vai ter a Jamie Lee Curtis. É o mesmo filme de novo, Beconzinho. É o mesmo filme que já refizeram.
Vai trocar de alma com ela. E pariu, é isso aí. E show de atuação.
Nossa senhora, cara, sério. É ser muito trouxa, cara, pra assistir esse filme, sério mesmo.
Vocês que financiam essas coisas.
Vocês, amigo, eu nunca vi.
Lips Like Sugar, thriller sobre as Olimpíadas de 1984, que foram em Los Angeles, arrebata Juliette Lewis, Sacha Cale, Kathleen Newton, Erin Moriarty, Woody Harrelson e Owen Wilson. A produção começa esse mês. O filme é produzido pelo Woody Harrelson e pelo Owen Wilson.
Esse eu quero ver, e esse já tem o nome de uma das músicas mais maneiras do Echo and the Bunnymen. Com certeza vai ser trilha sonora, que é de 84, então tá aí. Lips like sugar, sugar kisses. Essa música é muito fã. Show Dog Studio está desenvolvendo uma trilogia sobre o Nikola Tesla. Nossa senhora.
Pra que é uma trilogia, eu não sei, mas
é assim. Pois é. Vou contar a infância, o adulto e a velhice.
A Focus juntou René Jean Page, Michael Fassbender e Kate Blanchett em Black Bag de Steven Soderbergh, Brunão.
Eita, o homem vai voltar, hein?
O homem tá de volta, falou que tá precisando pagar as contas aí.
Avatar, O Último Mestre do Ar, foi renovado na Netflix, vai ter mais duas temporadas e aí vai encerrar. É igual o desenho animado, né, que tem três temporadas, então tá bom, é isso.
Justo.
Aí, velho.
Justo.
Tá bom. Quando terminar a terceira, eu assisto.
Shogun atinge 9 milhões de visualizações e destrona a segunda temporada de O Urso como maior estreia da FX.
Olha aí, excelente. E você, está acompanhando o nosso Reflex de Shogun?
Uhum.
Teve sexta-feira, hein? Teve sexta-feira.
Olha aí.
Andor, Cavaleiro da Lua, Obi-Wan Kenobi, Falcão e o Bracinho serão lançados em Blu-ray, dia 30 de abril, recheados de cenas cortadas e extras. Mas somente lá na gringa, seus animais de teta.
É, podia vir pro Brasil. Vamos lá, vamos torcer.
Vamos ver.
A Lionsgate anunciou que o estúdio vai se separar da Stars, não é Star Plus, é Stars com Z, em abril.
Stars é um outro streaming que tem lá fora.
É um outro conglomerado aí, o dono falou assim, vou separar os dois pra ver se eu ganho mais dinheiro com as ações. É isso.
Entrega pra Netflix, gente. A segunda temporada de House of Dragon foi confirmada pra estrear em junho, Baconzitos, e vai ter Reflex, hein, já tô avisando.
Vai nada, foda-se, não vou assistir.
A gente não fez o do primeiro?
Não, a gente fez do Senhor dos Anéis.
A gente não fez de House of Dragon?
Não.
A gente fez, minha cozinha.
Não, a gente fez resumidão dos Game of Thrones.
Não,
House
a gente
House of Dragon a gente não fez.
A gente fez?
Eu não assisti, desgrama.
Por que você não assistiu, seu canalha?
Eu tava transando.
Tá que pariu.
O final de Young Sheldon reunirá Jim Parsons e Mayim Bialik, o Sheldon e a Amy Tuss da série original.
Ah, legal. Não vou assistir, mas legal. Bacana. Max anuncia que vai cortar o compartilhamento de senhas já esse ano. Ah, tá, vai. Tá bom. Senta lá, Cláudio.
O filme de Community vai ser produzido esse ano, segundo Joe McHale. A Peacock está se ajustando à agenda do Donald Glover para iniciar as gravações. Ou seja, ele está gravando a série do Lando.
Eita porra.
Chupa.
E Kumail Nanjiani se junta ao elenco de Only Murders in the Building. Eles estão fazendo um elencão para essa terceira temporada aí.
Não, vai ser
quarta
bom,
temporada.
Cara, vai ser bom.
É.
Vai ser bom. Gosto dele, ele tem as piadas muito boas.
E vamos aos lançamentos da semana, Baconzitos, tanto no cinema quanto no streaming. No cinema teremos Viver Mal, Portugal, um filme português, drama com Nuno Lopes, Filipa Areosa e Leonor Silveira. Também teremos Ervas Secas, A Brow About Dry Grasses, da Turquia, um drama com Akin Naksu e Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan. Imaginário, Brinquedo Diabólico, dos Estados Unidos, um filme de terror com The Wanda Wise, Tom Payne e Benny Buckley. O Livro da Discórdia, um filme francês, uma comédia com Ramzi Bedia. O Primeiro Dia da Minha Vida, um filme italiano, é uma comédia. O Lupicino Rodrigues, documentário, Confissões de um Sofredor. Lilith, Brasil, filme brasileiro. E Uma Vida, a história de Nicholas Winton, com Anthony Hopkins, é uma biografia contando a história de um velhinho que ajudava as crianças na época do nazismo.
Olha, legal. Ah, será que esse é aquele que...
É aquele
que,
do velhinho do
que exportou as crianças pra Inglaterra?
Esse mesmo.
Pô, esse é muito bom.
E aí
bom,
depois fizeram
vale
lá no da BBC vídeo.
É, todo mundo levanta aí.
Pois é, o trailer é só essa cena aí, só que tira o velho e bota o Anthony Hopkins.
Perfeito. E no streaming, na Prime Video, dia 11, hoje, Downton Abbey 2, Uma Nova Era, filme. Dia 13, A Filha do Rei do Pântano. Dia 14, Invencível, a segunda parte da segunda temporada. Drácula, A Última Viagem do Demeter, que o Bruno gostou.
Se não viu, vejam, que é muito bom.
Dia 15, Toque, 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 Ecos do Além. Dia 16, Adão Negro, nem precisa assistir. E dia 17, Asteroid City, vale a pena.
É um filme mais fora da caixinha que eu vi ano passado, esse aí.
Uhum.
No Disney Plus, dia 13, Criminal Minds, a 16ª temporada, olha só. FX, Reservation Dogs, olha aí. Panda, Boy, Girl, etc, temporada 2. E no dia 15, o filme da Taylor Swift, Eras Tour.
Na Netflix, hoje já lança Young Royals, temporada 3. E Halloween Kills, o terror continua. Amanhã, dia 12, Ponto de Virada, A Bomba e a Guerra Fria. Dia 13, Bandidagem, temporada 1. Dia 14, Girls Five Ever, temporada
Forever.
3.
É, em vez de Forever, Five Ever.
Puta. É, isso aí. E O Ninho, Futebol e Tragédia.
Nossa,
que o Bruno falou que não vai assistir.
Não vou porque eu sou Flamengo e esse fato aí queima lá dos meninos.
Do Ninho.
No Ninho, do Urubu, eu não consegui assistir. Quase deixei de torcer pro Flamengo por causa desse. Por como o Flamengo contornou essa situação de uma maneira totalmente desastrosa.
É, exatamente.
E perdi muita vontade de ver futebol por conta disso aí.
E no dia 15, Chicken Nugget, temporada 1 e Pedido Irlandês.
No Max, dia 14, As Garotas do Ônibus, jornalistas de campanha, primeira temporada, e um monte de outra coisa de futebol ao vivo, filme, série, eles não dizem o dia certo e a gente fica aí. É isso.
É aí. Brunão, temos Brunão Pistola?
Não, eu já tá tranquilo. Tô de boa, tô de boaço.
Ah, espera chegar nos comentários. E vamos para o melhor de todos os tempos da última semana. Nesse bloco trazemos a melhor série, filme ou jogo de todos os tempos dessa semana. Uma dica sobre o que assistir, jogar e curtir. E eu vou recomendar um filme que vai sair agora dia 17 na Prime Video. Se chama Asteroid City. Assiste. É só isso.
Eu vou...
Baldão de pipoca, vai.
Eu vou ter que dizer aqui, não existe outro filme pra você assistir que não seja Duna Parte 2, vai no cinema, meu filho, agora, correndo. Desliga essa bosta aqui e vai lá assistir o filme. É um filmaço.
Vai escutando o caminho, isso.
Filmaço. Filmaço. Eu não vi, não consegui ver em tela gigante, porque eu fui ver a hora que deu. E a hora que deu, era numa tela normal. Mesmo assim, incrível. Incrível, incrível.
Arrepiou os cabelos do furico, é isso aí.
Rapaz, Timothée Chalamet, maravilhê, adorei.
Bom.
E-mails.
E se você quiser ter o seu e-mail comentário lido aqui, mande e-mail para portalrefil@gmail.com, comente no episódio dos programas ou nos posts do Instagram @portalrefil, que no próximo CO2 leremos. E temos comentários já no Que É Isso Assim 296 de Interestelar. O Eduardo Araújo mandou o seguinte: só de ter a piadinha com raça negra já tô favoritando esse episódio. Não sei quanto o editor recebe, mas tá pouco. Assim que eu puder dar apoio, vou dar minha parcela do aumento desse lindo.
Oh,
olha aí.
Oh, muito obrigado, Eduardo. Te agradeço. Mas pra uns que gostam, tem uns que odeiam, né? Marcelino Pinheiro veio falar: piadinha foi legal, mas poderia ter um pouco menos. Queria ouvir os caras contando a história e curiosidades do filme, mas parece que não podia ficar um minuto sem alguma gracinha do editor. Exemplo, do minuto 23, 24, tem 3 piadinhas inseridas. Fora isso, o cast foi bom como sempre. Parabéns aos envolvidos. Senhor editor, a favor de diminuir as inserções de vírgulas sonoras em 60%. Tá bom, eu vou em consideração. Ah, é porque assim, eu ainda tô aprendendo, sabe? Assim, às vezes eu me perco. Às vezes eu acho que tô abafando.
Ainda tá achando a mão. Tá acertando a mão.
Então tem dia que aquele... eu boto... Por exemplo, se você for lá no programa do Nascido pra Matar, não tem nenhuma. Não tem nenhuma exceção, eu não fiz exceção. Porque achei que o filme não valia exceção de piadinha.
Vareia. Então, e assim... aquele negócio assim, Marcelino, uma tiquinhazinha assim, ó, chega aqui, ó, você quer matar na gente? Vira nosso patrão lá no apoia.se/portalrefil. Não, aí você pode escolher assim, até o que a gente fala. Não, mas todo feedback é válido.
Ele
todo
deu a feedback sugestão é válido. Dele, eu acho que assim, é uma sugestão válida e eu acho que não tá fora da realidade. Às vezes eu acho que eu boto demais mesmo, fico tentando me policiar. E é bom esses toques aí. Valeu, obrigado. Isso. Eu achei que ele tava falando de diminuir o volume. Eu fiquei com medo por causa do volume, achando que tava muito alto.
Não, tá ótimo. Tá.
Quando eu li a primeira vez, achei que ele queria que diminuísse o volume, mas. Foi o número de inserções, tudo bem.
A gente vai acertar a mão.
Uma hora vai dar certo. Mas que bom que vocês comentaram, pô. Obrigado.
É, cara, manda, a gente gosta desses feedbacks. Eu falei pra ele virar patrão, porque o que acontece é o seguinte: quando você entra lá no apoia.se, você ganha o acesso a um formulário de feedback.
Isso.
E aí você vai colocando lá o que você gosta e o que você não gosta. A gente tem várias perguntas ali. E a gente usa esse feedback de vocês pra mapear o que a gente vai fazer. Tem programas que a gente mudou toda a nossa programação desse ano baseado nesse formulário aí. A gente viu o que os ouvintes gostavam mais, o que eles gostavam menos, que tipo de filme, que tipo, se era só lançamento, se esperava. Todos os filmes de lançamento desse ano a gente tá dando espaço maior entre o lançamento do filme e o podcast, exatamente por causa do feedback de vocês. Então é isso aí. Você quer mandar na gente, mas mandar até em detalhezinho, velho, vai lá, vira nosso patrão, que a gente conversa, a gente escuta bem mais.
Melhor ainda, quer escolher o filme? Tem patrocínio, opção
tem,
lá.
Tem uns níveis
lá.
De
apoio, tem lá a opção de apoio pra escolher um filme. Vai escolher um filme lá. Então, é isso.
E o William Spengler mandou o seguinte: o único filme do Nolan que presta, # pronto, falei.
Eita, esse aí foi radical.
Puxou briga.
Esse é amigo do Becozis. E o The Master Hit via YouTube, olha aí, meu Deus.
É, moleque, olha lá.
Tá vendo? A gente bota lá o negócio, dá 14 visualizações, mas alguém escuta. Do tá Nolan, que gosto menos, são Dark Knight Rises e Insônia. Observação, não vi Tenet ainda. Cineasta muito acima da média, mesmo sendo muito explicativo. E tenho a teoria, acho que é teoria, né? Tenho a teoria que filmes bostas do Batman sempre que acontecem, né? Deve ser. Sempre que aparece algo sobre o Robin. Exemplo, The Dark Knight, ótimo. Dark Knight Rises fala do Robin, ruim. Batman do Tim Burton sem Robin. Bons. Os dois seguintes tem Robin. Ruins. Batman vs Superman cita Robin. História bosta. Liga da Justiça. Versão do Snyder. Bom. É, essa teoria de merda, hein? Mas tudo bem.
É um indicador. Pode ser ele vacile, mas é.
Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a pergunta é: e no seriado do Batman que tinha o Robin, você acha ruim? Porque eu acho bom pra caralho, apesar de ser ruim.
E no Batman dos anos 60?
É, isso que eu tô falando. Seriado dos anos 60. Era
que
ruim.
Tem o seriado animado, né?
É, pois é. Que tem o Robin pra caramba.
Uhum.
Era ruim? Não era. É isso. Tem que ver também os desenhos animados que tem o Robin. Aqueles longa-metragem, né? Que tem
isso.
O Robin. Tem uns que são legais. Tem uns que... não sei.
Os Novos Titãs em ação no cinema é foda.
Pois é. Então...
e é isso aí, sugestões ou críticas é só mandar um e-mail para portalrefil@gmail.com, Arthur, Beconzitos, Brunão ou Plínio @portalrefil.com.br.
Obrigado a todos os nossos ouvintes, sem vocês estamos falando para as paredes. Obrigado também aos nossos apoiadores no apoia.se/portalrefil, patrões lá no patreon.com/portalrefil.
Lembrando que todos os podcasts do Portal Refil são um oferecimento dos patrões do Refil.
Não esqueça de dar seu review, seu joinha, compartilhar nas redes sociais, é tudo @portalrefil. Vai lá, deixa o comentário, vai pelo Spotify, o pessoal comentou aí pelo Spotify, agora tá podendo fazer isso, é uma maravilha. A mão na roda. Mas também, se puder, dá um page view pra gente lá no site. Tem crítica de cinema, tem notícia todo dia.
Exatamente.
Tem outras atrações, você pode comentar. Tem os links relacionados que a gente bota, que tem a ver com o episódio. Então, dá um page viewzinho pra gente. Vai lá, ajuda a gente. Nossos
patrocinadores. E ainda tem a matéria completa de muita coisa que a gente põe aqui, nas rapidinhas, né? Rapidinho,
isso.
A gente lê mais ou menos o título da matéria. Às vezes a gente conversa um pouquinho mais sobre ela. Mas as matérias 100%, tá? Lá no site, tá?
É isso aí. E até semana que vem, Beconzitos. Até o número 300.
This is Sparta!
Ah, olha aí.